www.rai.it è la chiave che apre la cassaforte della Rai su Internet.
Il nuovo portale Internet ti offre il meglio della produzione televisiva e radiofonica, il podcast dei tuoi programmi preferiti, le dirette online e tutti i siti delle trasmissioni di successo per i grandi e i più piccoli. Informazione e intrattenimento, community e giochi.
La chiave per entrare in Rai è www.rai.it. La tua Rai nel tuo computer.
Entrevista, interviste, entrevista.
Nós vamos conversar agora com o conceituado diretor teatral ítalo-brasileiro Sérgio Ferrara, que vai falar sobre a sua carreira, os seus projetos e sobre o teatro brasileiro. Bom, Sérgio Ferrara, eu gostaria que você começasse esta entrevista falando para os nossos ouvintes como foi o início da sua carreira.
Bom, eu tive a sorte de trabalhar no teatro quando eu comecei com um homem chamado Antunes Filho, que é o diretor do Centro de Pesquisa Teatral em São Paulo. Eu tinha vindo para São Paulo para estudar diplomacia, na verdade eu ia para o Colégio Rio Branco, em Brasília, fazer diplomacia. Esse era o meu trajeto. E assisti uma peça chamada Romeu e Julieta, que o Antunes Filho dirigiu, que é uma peça do Shakespeare, que se passa em Florença, em Firenze, uma peça belíssima. E fiquei apaixonado pelo espetáculo, porque ele fazia a peça inteira com músicas dos Beatles. Foi a primeira vez que eu vi Romeu e Julieta com música cantada com John Lennon cantando. Foi sensacional aquilo. E eu fiquei tomado por aquela sensação boa que o teatro me passou, acima de tudo, cultural e sensível mesmo. Eu falei, eu quero fazer isso que eu estou vendo. E aí procurei a companhia de teatro, do Centro de Pesquisa Teatral, não entrei, fui recusado nos testes. E aí comecei a fazer teatro com um grupo que eu conheci em São Paulo, e havia algo chamado Jornada Sesc de Teatro. Foi uma coisa muito bacana que teve em São Paulo, que o Sesc lançava novos artistas através dessa jornada. E eu fui indicado ao prêmio de melhor ator dessa jornada, ganhei o prêmio, quem me entregou o prêmio, eu lembro que foi o Raul Cortez, e em seguida já tinha recebido um convite do Antunes para trabalhar no Centro de Pesquisa Teatral, que eu tinha sido recusado através dos testes. E foi muito bom, porque aí eu entrei no Centro de Pesquisa Teatral e aí me ingressei na carreira artística junto com uma pessoa que me é muito cara, porque o Antunes Filho, de certa forma, nos ensinou a ver teatro, a entender teatro, a estudar teatro, porque hoje no Brasil as pessoas acham que qualquer um pode fazer teatro. Então, ele nos ensinou isso. Qualquer pessoa pode sim fazer, desde que haja uma disciplina, um estudo e, acima de tudo, uma dedicação. E isso é importante em qualquer profissão, para que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo enquanto atitude profissional, enquanto ser humano que presta um serviço à comunidade. Você não pode aleatoriamente sair fazendo qualquer coisa. Então o teatro me ensinou isso, assim, a função do teatro é social. Eu aprendi isso com o Antunes, e sendo o teatro um veículo social, ele tem que estabelecer um diálogo realista com a sociedade, de consciência e de atitudes que venham a beneficiar e contribuir para que haja um discurso, para que haja uma inter-relação e, acima de tudo, para que haja uma possibilidade da gente melhorar a nossa condição de vida.
Agora, Ferrara, como você se tornou diretor teatral?
Quando eu entrei no CPT, eu entrei como ator. E eu não fazia nada direito como ator, era muito engraçado. Os atores decoravam, eu não decorava nada. Primeiro, eu tenho uma dificuldade enorme de decorar texto. E aí o Antunes gritava comigo, falava assim, senhor Sérgio, o senhor está me vendendo gato por lebre. Aí um dia eu falei com ele, olha, Antunes, eu não entendo nada de ator. Eu queria dirigir. Ele falou, então fica aí no fundo, sentado, olhando. E aí eu passei a observar, com outro olhar, o que eu já vinha fazendo. Porque veja bem, a direção, você tem que ter. O que é a direção, senão. O que é o diretor, senão a pessoa que harmoniza todos os elementos do espetáculo? O diretor, ele tem que se distanciar e, ao mesmo tempo, harmonizar o quê? A interpretação, a cenografia, a iluminação, a maquiagem, o figurino. Mas, acima de tudo, o diretor é o cara que dá a ideia central, o eixo central de como a obra vai ser construída. Ou seja, o que é o pilar que dali vai partir todas as possibilidades de criação. Porque senão fica uma obra aberta onde todo mundo está dizendo coisas diferentes. quando na verdade você tem que dizer a mesma coisa de formas diferentes.
Quais foram os seus principais trabalhos em teatro?
Olha, eu fiz um trabalho muito bonito aqui em São Paulo, que chamava-se Pobre Super-Homem, que era uma peça de um canadense chamado Brad Fraser, que falava da solidão nos anos, no nosso século. Eu montei essa peça no ano 2000, e foi um sucesso tão grande em São Paulo que eu acabei recebendo o prêmio APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, de melhor diretor do ano 2000. Foi muito bom para mim, eu tinha 33 anos de idade, não esperava que a peça causasse tanta... mexesse tanto com as pessoas como ela mexeu, porque a gente entrou no ano 2000 com as pessoas muito solitárias, muito sozinhas. A falta de amor é uma coisa que ficou cada vez mais presente no nosso cotidiano, na nossa contemporaneidade. O que nos falta realmente é amor, né? Nós temos todos os aparelhos tecnológicos, nós temos todos os carros e tudo, mas não temos amor. E a gente precisa conservar isso e ao mesmo tempo ampliar essa possibilidade de amar, sem demagogia, sem romantismo, mas com compaixão. Então a peça foi um sucesso muito grande. Depois disso eu montei dois espetáculos do Plínio Marcos. Eu ganhei uma concessão do Ministério da Cultura em Brasília para ocupar o Teatro de Arena de São Paulo, que era um teatro que foi criado pelo Augusto Boal e pelo Gian Francesco Guarnieri. E eu ocupei 2 anos esse teatro com um projeto que chamava-se Quem Tem Medo de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos. O Plínio ainda estava vivo quando eu ganhei esse projeto. Ele me acompanhou uma boa parte do projeto. E nós fizemos Barrela, que é um texto que foi proibido pela censura. E ficou muito tempo proibido mesmo. Não podia ser montado no país, que a censura baixava lá, trancava o teatro e tal. E nós conseguimos fazer essa montagem, claro, passado todo esse período da ditadura, com o próprio Plínio nos acompanhando. Essa peça era com Jairo Matos, Antônio Petrin. Na verdade era uma crítica que o Plínio fazia, era uma metáfora à ditadura, né? Era como nós civis nos sentíamos diante da ditadura militar, por isso que era proibida a peça o tempo todo. E o Plínio faleceu em novembro de 99, e antes dele falecer ele me pediu que montasse o Abajur Lilás, que é outra peça belíssima do Plínio Marcos também, sobre pessoas que são exploradas literalmente por quem tem o poder. Em seguida também eu fiz o Tarsila, né, que é uma peça sobre a vida da pintora modernista Tarsila do Amaral. Era um texto escrito por Maria Adelaide Amaral, que de certa forma já vinha desenvolvendo um trabalho bom na televisão quando ela tinha escrito, quando ela fez Os Maias, né, quando ela fez A Casa das Sete Mulheres. E em seguida nós fizemos Tarsila. Aí a Globo tinha que fazer uma homenagem a São Paulo pelos 450 anos e pediu a Adelaide que fizesse uma minissérie. Ela pegou a peça que já estava pronta, ampliou e criou a minissérie Um Só Coração. Então na primeira fase, Tarsila foi feito por Esther Góes, e na segunda fase, que já tinha passado a minissérie, o elenco que fazia Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, na minissérie, veio para o teatro para fazer o espetáculo.
Bom, Sérgio Ferrara, você mencionou o autor Plínio Marcos, que inclusive nós entrevistamos um pouco antes da sua morte aqui na nossa programação. E o Plínio Marcos, enquanto era vivo, era considerado como um autor maldito e criticado por muitos, né? Depois da sua morte, ele foi reconhecido por seu trabalho, tanto que colocaram um teatro com o seu nome próximo ao Sesc Pompeia. Como você analisa, Sérgio Ferrara, esta questão do artista ser reconhecido somente após a sua morte?
Esse é um problema que nós temos no Brasil, mas eu acho que não é só no Brasil, não. Eu acho que é no mundo inteiro. As pessoas não reconhecem os artistas em vida. As pessoas não reconhecem elas mesmas em vida. Imagina os artistas, que não são tão importantes do que elas. Aliás, são iguais. Então, quando as pessoas começarem a reconhecer a importância delas na vida, elas vão reconhecer os outros também. Eu sinto que o Plínio não foi reconhecido em vida, mas teve um trabalho lindo. Montou todas as peças, foi, de certa forma, conseguiu ver o quanto o trabalho dele atingiu as pessoas. Agora, é um dramaturgo ácido também, é um dramaturgo difícil, não é um dramaturgo comercial, no sentido de que você vai depois do teatro comer pizza e vai ficar feliz, você entendeu? Não é, vai fazer o quê? Não é, é um dramaturgo difícil que você tem que... Tem dia que a pessoa fala assim, hoje eu quero ver Plínio Marcos. Ela se prepara, porque é uma dramaturgia que socialmente é contestadora, tem um caráter forte de estilo dramatúrgico voltado para para a forma como essas pessoas realmente lidam no mundo, que ele fala de quem? Ele fala de prostitutas, ele fala de cafetões, ele fala de bandidos, de presidiários. Então ele foi pesquisar também a linguagem, como que essas pessoas se comunicam. Então, quer dizer, desde o tema até o linguajar, até a forma como essas pessoas se revelam em cena, tem uma particularidade muito grande, né? Ele não deixa de ser essencial, mas ele é ácido. Ele é um homem que chegou para dizer assim: acordem, eu estou trazendo um tema que não é um tema qualquer. Então isso causa nas pessoas uma certa aversão. Em outros, pelo contrário, causa até uma possibilidade de estar debatendo com a sociedade quais são as possibilidades de enxergar de formas diferentes o que está acontecendo no mundo. Ele traz para o palco o quê? Aquilo que as pessoas não querem ver, que elas fechavam os olhos e fingiam que não existia.
Agora, Sérgio Ferrara, ainda quem sustenta o teatro é uma pequena elite ou isto está mudando?
Mudou muito, não é mais uma pequena elite, não, viu? Você vai encontrar, é que você vai encontrar estilos diferentes de espetáculos. Você vai encontrar um espetáculo que só uma elite pode ver, que custa, sei lá, com a entrada custa 100, 150 reais. E você vai encontrar também espetáculos de pesquisa, voltados para outro tipo de público. O que aconteceu agora, tanto no estado quanto no município, é que nós tivemos políticas teatrais muito interessantes, que fomentavam grupos de teatro que, de certa forma, estavam abrindo espaço para um outro tipo de público na periferia de São Paulo. Você vai encontrar campanhas do Estado tentando trazer o ingresso mais barato para que as pessoas possam ter acesso. Então, eu sinto que o teatro nunca esteve tão vivo. Você vai nos espetáculos de teatro em São Paulo. Hoje tem público para todo mundo, para qualquer tipo de peça. Eu acho que também, assim, o artista tem que parar de reclamar que não tem políticas para a arte e que o teatro está em crise. Isso é muito de artista, eles gostam muito de criar essa aura que eles são deuses, e é mentira. São bons porque são mortais. Se fossem deuses, não seriam bons, não precisavam fazer teatro. Isso é muito de artista, porque na verdade o público é ávido de ir ao teatro, de se entregar à arte, de gostar, de participar, de fazer parte de algo que na verdade vem da onde? Vem do próprio público. Quem é a nossa inspiração? Nós mesmos. Então, essa comunhão e essa simbiose tem que existir, e tem que existir de forma simples e sem vaidade e sem ornamentos e sem egos, você entendeu? Porque arte é isso, é você manter diálogo com a sociedade. Através desse diálogo nós achamos juntos possibilidades de vivermos melhor. Então ninguém precisa usar óculos escuros nem dar autógrafo, é o contrário, precisa conversar, entender, discutir, debater e se sentir presente enquanto alguém que realiza algo, e não como alguém que precisa andar escondido para que ninguém veja, com silicone, com peruca loura, isso é tudo botox, isso é tudo bobagem, isso não contribui para nada, isso não é artista. Ganhou um dom que está sendo jogado fora, porque o dom que a gente tem que ter, ele só é real e bom quando você participa ele com os outros, quando você doa ele para alguém. Quando você não doa nada para ninguém, para que você precisa viver?
Bom, e para finalizar essa entrevista, Ferrara, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para a nossa imensa coletividade italiana?
Olha, a nossa enorme coletividade tem uma tradição em arte que pesa, né? De bom, não de ruim. A Itália tem uma tradição artística em todos os setores que é fantástica. Não é à toa que muitas vezes, quando a gente quer renovar, a gente vai para a Itália e cada lugar que a gente vai, a gente se enche de novo de ar e fica feliz em poder saber que aquilo existiu e que nos deixou uma herança maravilhosa. A mensagem que eu deixo é que as pessoas realmente devem se entregar à arte nesse sentido humano que eu falo, tentando achar na arte uma possibilidade de se conhecer enquanto pessoa e, através desse conhecimento, se tornar mais acessível para que a gente tenha um mundo melhor. E não que a arte seja algo que nos separe, mas que seja algo que nos una enquanto pessoas e, acima de tudo, que nos faça compreender, através da sensibilidade que a arte propõe, uma possibilidade de mundo melhor, né? Para que não haja tantas guerras, para que não haja tanta fome, para que não haja tantas desgraças, para que as pessoas não andem matando as outras aleatoriamente, para que, acima de tudo, a gente possa ter um pouco de dignidade. A arte pode fazer isso. E eu acho que é um caminho que vem pela sensibilidade, que vem pela consciência. Então fica o meu alerta e fica para mim também como pessoa, porque muitas vezes é fácil falar, difícil é realizar.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Di Martino.
Transparência, segurança, eficiência e confiabilidade. O maior e mais tradicional fabricante brasileiro de arames de aço inoxidável e ligas especiais. Di Martino Indústrias Metalúrgicas. Há mais de 90 anos no mercado, adquiriu grande conhecimento na fabricação de seus produtos. Arames de aço inoxidável, arames de aço inoxidável para solda, esteiras, transportadoras, telas e tecidos metálicos e filtros especiais para indústrias químicas, garantindo assim aos seus clientes produtos de alta confiabilidade, frutos de tecnologia ultramoderna em equipamentos de última geração, mão de obra especializada e matéria-prima de primeira qualidade. Adquirida em 1972 pelo italiano Biagio Di Martino, a Di Martino é hoje líder no mercado nacional na fabricação de arames e aço inoxidável. Acreditando no futuro do Brasil, conseguiu chegar a um lugar de destaque e oferece a seus clientes produtos de excelente qualidade, com custos compatíveis com o mercado e prazos de entregas reduzidos. Numa moderna instalação com área própria total de 15 mil metros quadrados no bairro do Tatuapé, estrategicamente situada entre as rodovias Ayrton Senna, Fernão Dias e Presidente Dutra, oferecendo mais fácil acesso para fornecedores e clientes, a Di Martino tem capacidade de produção de 6 mil toneladas por ano de arames e fios. A família Di Martino tem orgulho do que faz. Seriedade e dedicação são seus principais atributos para enfrentar seus desafios. Acesse www.dimartino.com.br ou ligue 2295-5822. Di Martino, um nome inoxidável.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.